Nas crianças e jovens, o mesmo contraste. Um apoio para menos crianças, com menor valor. O PSD deixaria de fora 1 milhão de crianças que o PS e o governo do PS vão apoiar. Poderia multiplicar aqui estes exemplos. O contraste entre as medidas do PSD e as medidas do governo, com a sua solidez e abrangência, refletem-se também nas medidas relativas à energia ou à habitação, por exemplo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo somado e ponderado, as medidas do Governo têm maior robustez financeira, abrangem mais pessoas e não discriminam os portugueses mais pobres como faria o PSD. Tudo somado e ponderado, o pacote de emergência social do PSD parece não ser mais do que um pacote de emergência do próprio PSD. Emergência de afirmar novos rostos, novas lideranças, o que se compreende. Emergência de apresentar propostas que pareçam de cara lavada, o que se compreende. Mas afinal, tal como o rosto do líder do PSD lembra aos portugueses um tempo velho e de má memória, quando se dizia que o país estava melhor, mas as pessoas estavam pior, também estas propostas fazem lembrar velhas soluções de crises anteriores, também elas de má memória para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Vossa Excelência tem 2 pedidos de esclarecimento. O primeiro pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PST, Jorge Paulo Oliveira, e o segundo pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado José Soeiro. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira para formular o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Miguel Cabrita, hierarquizar a importância dos 2 pacotes de medidas que estão em apreciação, um hoje e amanhã, pela sua dimensão financeira, acredite que é uma discussão que não tem grande interesse. Mas eu tenho uma má notícia para lhe dar. E a má notícia que eu tenho para lhe dar é que o pacote de medidas do PSD não é menor, é maior do que aquele que é apresentado pelo Governo, porquanto, como todos sabemos, 1,5 mil milhões de euros é um valor superior a 1,4 mil milhões de euros. Mas mais do que isso, o pacote de medidas apresentado pelo PSD é melhor que o pacote de medidas apresentado pelo Governo, pois incide sobretudo na redução da carga fiscal, na redução dos impostos, responde de uma forma muito especial aos mais desprotegidos. E, Sr. Deputado, não engana ninguém. Não há engodos, não há embustes, não há ilusões, não há artifícios, não há cortes, não há cortes. O Sr. Deputado Miguel Cabrita não nos surpreendeu quando seguiu a mesma linha argumentativa, quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, quer do seu líder da bancada, retomando a crítica dirigida ao programa de emergência social do PSD com a questão de que ele se traduz na prática numa intenção assistencialista e de caridadezinha. Senhor Deputado, não deixa de ser curioso que um partido que nos colocou de mão estendida perante a Europa venha agora falar de caridadezinha. Venha agora de pagar casinha. Mas tem embargo, Sr. Deputado, eu lhe pergunto, porquê é que a atribuição de um vale alimentar proposto pelo PSD é caridadezinha e o apoio de 60 euros ao cabaz alimentar do PS já é solidariedade? Eu explico, Sr. Deputado, é que a caridadezinha do PS, como todos sabemos, é que é boa, a dos outros não é. Sr. Deputado, permita-me, para terminar, colocar-lhe a questão dos cortes, porque esta é uma matéria muito importante. E o senhor que foi ex-secretário de Estado do Trabalho, eu gostava de saber o seguinte: se o corte permanente de 1 milhão de euros nas pensões a partir de 2024, face ao que a lei atualmente prevê, se não é um corte, é o que é? Se tirar 5% aos pensionistas para toda a vida, e com isso piorar a situação de 3 milhões e 700 mil portugueses, não é o corte? Senhor Deputado, diga lá aos portugueses o que é que é. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Cabrita se quer responder aos dois em conjunto. Muito bem, era o que nós presumíamos. Damos, portanto, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Cabrita, permita-me que lhe pergunte o que é que pensa da tributação dos lucros extraordinários. É a favor ou é contra essa tributação? E permite-me também que lhe fale daquela que, entre todas as medidas anunciadas pelo Governo, se transformou numa espécie de ex-libris de uma certa forma de governar. A meia pensão extra para os pensionistas, que é paga em outubro com a contrapartida da redução da atualização das pensões a partir de janeiro, que terá repercussão perpétua no valor das pensões. O Primeiro-Ministro fez do anúncio um exercício de habilidade, apresentou como um apoio mais 50% da pensão em outubro, o que não é mais do que uma antecipação agora e, porventura parcial, veremos os dados da inflação de novembro e um corte de pensão depois, com o único objetivo de assegurar uma poupança no orçamento de 2023, à custa da diminuição e do empobrecimento dos pensionistas no futuro. A medida significa, na prática, que o Governo não vai cumprir a lei de Vieira da Silva e a garantia dada no Parlamento em maio pelo Secretário de Estado e em junho pelo Primeiro-Ministro também numa entrevista. Senhor Deputado, o Partido Socialista em 2015, é verdade, tinha no seu programa o congelamento das pensões. Mas depois houve um entendimento à esquerda em 2015, fizemos parte desse processo e concordámos que a sustentabilidade da Segurança Social se garantiria não com cortes de pensões, não com a suspensão da atualização de pensões e da lei da atualização de pensões, mas que se garantiria com melhor emprego, porque melhor emprego são mais contribuições, é receita para a Segurança Social, com o combate à evasão contributiva e combate à precariedade, para que haja mais pessoas a descontar, para que as empresas descontem pelo trabalho de que se servem, com a regularização do trabalho clandestino, naturalmente, com a regularização do trabalho clandestino e também com novas fontes de financiamento. Em suma, nós concordámos que não era cortando pensões nem congelando a lei da atualização de pensões que se garantiria a sustentabilidade da Segurança Social, ao contrário do que haviam feito o PSD e o CDS, e que também não era mexendo na TSU como a direita quis e não conseguiu. Tínhamos divergências, mantivemos várias divergências sobre outras matérias neste campo, mas era uma base de entendimento diferente, decente, e o sistema até se equilibrou nesses anos. Em julho passado, a receita da Segurança Social era 2,5 mil milhões acima da despesa. E desde 2017, que com o imposto de mortágua, o adicional ao IMI, nós conseguimos todos os anos mais 150 milhões para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Com os 2% do IRC que foram feitos no período da chamada geringonça, conseguimos todos os anos mais 370 milhões de receita para a Segurança Social. E perante isto, Sr. Deputado Miguel Cabrita, perante isto, eu queria perguntar-lhe se concorda mesmo que a aplicação da lei Vieira da Silva vai rebentar com a Segurança Social e com a sustentabilidade da Segurança Social, como o Governo agora sugere, como a Sra. Ministra disse na semana passada. A Ministra do Trabalho não tem as contas, não apresentou as contas. Pedimos incessantemente que nos apresentasse os cálculos em que se fundamenta para essa afirmação, segundo a qual a aplicação da lei de Vieira da Silva vai rebentar com a Segurança Social. Eu não sei se o Sr. Deputado terá essas contas que a Ministra não disponibiliza ao Parlamento nem aos jornalistas. Será que tem? Mas gostava também de lhe perguntar, Sr. Deputado, se compreende, depois destes anos todos, se compreende que o Governo agora pareça o PSD a falar da sustentabilidade da Segurança Social?
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Dou a palavra para responder ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por responder às perguntas do deputado João Paulo de Oliveira. Jorge Paulo Oliveira, peço desculpa. Bem, a primeira nota que gostaria de deixar sobre a sua intervenção é que, sobre a questão dos valores do conjunto de medidas do PS e do PSD, convém que os vários partidos se entendam, mas que cada partido se entenda dentro de cada partido. O seu líder parlamentar desmentiu os valores que aqui apresentou, porque, na verdade, se somarmos as várias parcelas dos diferentes apoios, é evidente que o conjunto de medidas apresentado pelo Governo é superior àquele que é do PSD. E quanto à questão de uma antecipação de pensão não ser relevante para o rendimento dos portugueses nesta altura, isso divide-nos completamente, é algo da maior relevância fazer chegar às pessoas que mais precisam os rendimentos para fazer face a uma situação que é difícil nesta altura. Depois, também, nos divide claramente, e a sua pergunta demonstra-o bem, espanta-me que faça a pergunta porque é que um vale alimentar é caridade e dinheiro para compensar a subida do preço dos cabazes alimentares, para as pessoas gerirem como entendem, com as suas capacidades, com as suas decisões, já não é. Isto significa, desde logo, duas coisas. Em primeiro lugar, que as pessoas, com o apoio financeiro, podem decidir como, onde, quando, podem tomar decisões para fazer face às suas necessidades e não apenas ficar tuteladas com um vale alimentar para trocar por alimentos em estabelecimentos comerciais ou outros. É completamente diferente e, portanto, devo dizer, espanta-me a sua pergunta, mas tenho todo o gosto em prestar esclarecimentos. Depois, não esperava ouvir o PSD fazer perguntas sobre pensões e sobre atualizações e cortes de pensões. Nós estamos a falar de um partido que não só nunca aplicou a fórmula existente, contra a qual, aliás, votou, não só nunca aplicou, como congelou pensões, cortou pensões, não cortou mais porque o Tribunal Constitucional não permitiu e mesmo em 2015, depois da tão falada saída limpa, ainda queria cortar mais 600 milhões. Ora, o resto, desde 2015, é história. Houve todos os anos aumentos de pensões e quando a fórmula não foi cumprida, foi precisamente para ir por cima, para impedir que as pensões não aumentassem quando a inflação foi muito baixa e para permitir aumentos extraordinários. E com isto passo para as respostas ao Sr. Deputado José Soeiro. Sobre a questão das pensões, nós estamos de acordo em muita coisa, nomeadamente com a preocupação com o sistema público de segurança social, com a necessidade de haver aumentos dos pensionistas. Há algumas, no entanto, que nos dividem. Bem, em primeiro lugar, é naquilo que está a ser dito. Não há qualquer corte nas pensões. Corte nas pensões é quando as pessoas acordam no dia seguinte e têm menos pensão a pagamento, ou isso é anunciado como acontecer. Eu quero aqui deixar a garantia, que aliás o Governo tem deixado, vai haver aumentos das pensões, como sempre tem havido. Agora, quando falamos de sustentabilidade, estamos também absolutamente de acordo que a melhor maneira de haver sustentabilidade do sistema de pensões é haver emprego, mais salários, estamos todos de acordo com isso, mas também há uma questão que temos que ver. E li, aliás, a entrevista da líder do Bloco de Esquerda, que dizia que neste momento o sistema de segurança social não tem um problema de sustentabilidade. A questão é que a sustentabilidade não se mede num momento. E nós temos que tomar decisões prudentes num momento em que estamos numa guerra, que ninguém sabe como vai evoluir, ninguém sabe como vai evoluir no próximo ano. Quanto tempo durar, nós não podemos tomar decisões que ponham em causa o futuro. Não é para o ano, é daqui a 3, a 5, a 10 anos para o sistema de pensões. E é isso que está em causa. Os portugueses querem certeza e querem saber que há um gradualismo, garantir que este ano há uma antecipação, que no próximo ano não há perda real de poder de compra e depois vamos avaliar as condições que teremos daí para a frente para prosseguir esse trabalho. Para não fugir à pergunta sobre os lucros extraordinários, é um debate relevante, o Governo tem estado a acompanhar, é um debate que está a acontecer a nível europeu, mas importa também dizer que parte das soluções que estão a ser discutidas a nível europeu são questões e taxação que já existe em Portugal, que já foi feita em Portugal e, portanto, Portugal não está a zeros nesse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu, apesar de saudar o PSD por trazer este tema, não posso deixar de reconhecer aquilo que já aqui hoje, de alguma forma, foi, e de maneira gritante, reconhecido. É que este pacote é, de facto, inferior àquilo que são as medidas apresentadas pelo Governo. Está 1,2 mil milhões de euros abaixo das propostas do Governo. E, por outro lado, acaba por ser um espelho da mesma política que o Governo vem a prosseguir. Ora, aquilo que se esperava por parte da oposição é que tivesse o rasgo que o Governo não tem de mudar as políticas. E, desde logo, verificamos na ausência de ambição na transição verde. A transição verde é um mero apontamento neste pacote que o PSD aqui nos traz. Desde logo, volta a dar a mão aos interesses do costume. E, Sr. Deputado, a temporalidade da iniciativa não faz com que a mesma tenha mais ou menos mérito, porque, volto-lhe a dizer, não tem o rasgo de alterar aquela que é uma política que o Governo continua a prosseguir, de estender a mão à indústria petrolífera, às eletroprodutoras, que são quem mais polui e quem mais lucra no nosso país. Não nos podemos esquecer que o tecido empresarial do nosso país são as pequenas e médias empresas, não são as galpas...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Mesmo a concluir, Sr. Presidente... com os seus 420 milhões de lucro extraordinário neste contexto de inflação. E mais, mesmo em relação à revisão dos escalões de IRS, também deixa de fora quem ganha abaixo dos 1.400 euros.
Deputada, tem mesmo que concluir.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, porque como fui interrompida, E, precisamente porque tem estes 1.400 euros por mês, estamos a falar de pessoas que, quando estão tributadas, recebem 800 euros por mês. E, por isso mesmo,